Está no ar, Paraná em Rede.
Olá, hoje é terça-feira, dia 2 de fevereiro de 2021. Eu sou Juliana Sartori e este é o Paraná em Rede. Vamos aos destaques desta edição. Chuva ultrapassa a média histórica para janeiro no Paraná, mas rodízio de água continua na região metropolitana de Curitiba. Mesa diretora toma posse na Assembleia Legislativa do Paraná sem muitas mudanças. Pedido de registro definitivo permite vacinação em massa. E na edição de hoje, mais uma entrevista especial sobre o novo modelo de pedágio proposto para o Paraná, com membros da frente parlamentar que discute o assunto. E ainda as notícias do esporte, serviços, economia e outras notícias para você ficar muito bem informado por aqui. Paraná em Rede está no ar.
Previsão do tempo.
Nesta terça-feira, o sistema de baixa pressão atmosférica que se encontra entre o Paraguai e a Argentina, associado à presença de uma frente fria sobre o oceano, na altura do Rio Grande do Sul, mantém o tempo instável no Paraná. Calor, tempo abafado e pancadas de chuvas a qualquer hora do dia nas diversas regiões do estado. A temperatura máxima prevista para Paranavaí é de 31 graus, 30 graus para Londrina e Maringá, 29 graus para Jaguariaíva, 27 graus em Cascavel, 29 graus em Pato Branco, 28 em Foz do Iguaçu, 27 em Ponta Grossa, 30 graus é a previsão para Curitiba nesta terça-feira e 32 graus é a máxima prevista para Paranaguá. Após severa estiagem em 2020, cidades do Paraná registraram chuvas acima da média histórica esperada para o mês de janeiro, principalmente durante a segunda quinzena do mês. Segundo o CIMEPAR, a precipitação acumulada em 8 pontos diferentes do estado teve um índice 151% superior ao mesmo período do ano passado. Em relação à média, o aumento também foi significativo, de 67%. O levantamento leva em consideração as regionais de Paranaguá, Curitiba, Ponta Grossa, Guarapuava, Londrina, Maringá, Cascavel e Foz do Iguaçu. O meteorologista do CIMEPAR, Reinaldo Kneib, explica que choveu muito no Paraná por inteiro, em algumas localidades bem acima da média histórica, como em Foz do Iguaçu e no litoral.
O mês de janeiro de 2021 finalizou com chuvas acima da média histórica em quase todas as regiões paranaenses, né? Com exceção dos Campos Gerais, na microrregião de Jaguariaíva, em municípios próximos e aqui também Pinhais, né? Choveu um pouquinho abaixo da média. As demais regiões registraram chuvas bastante volumosas, né? Principalmente nos últimos 15 dias, né? Na segunda quinzena do mês, né? Para se ter uma ideia, as regiões que mais acumularam precipitação foram a região do litoral e a região oeste do Paraná, né? Mas também tivemos precipitações bastante volumosas no sudoeste, centro e centro-oeste do estado, né? Guaraqueçaba registrou o maior volume do estado, 810 milímetros. Então foi mais de 2 vezes o comportamento normal, né? Na região oeste, o maior volume registrado foi em Foz do Iguaçu, 649 milímetros, né? Enquanto que a média histórica é em torno dos 200 milímetros. O estado do Paraná apresentou grandes precipitações, né?
O diretor de Meio Ambiente e Ação Social da Sanepar, Júlio Gonchorowski, afirmou que o período com muitas chuvas fez aumentar o nível dos reservatórios de água de Curitiba e região. No entanto, os mananciais ainda não se recuperaram da estiagem do ano passado. Por isso, é necessário manter o rodízio no abastecimento.
As chuvas de janeiro, no total, foram boas. A previsão que elas seriam lá abaixo da média, mas na verdade nós atingimos a média histórica das chuvas. Isso permitiu recuperação dos reservatórios, hoje estamos em torno de 47%, o que é um número bom, pois o nosso objetivo é acabar março com 60%, e aí sim podemos rediscutir estratégia de rodízio e trabalhar o inverno, outono e inverno, que é o que mais nos preocupa. Ainda há um déficit acumulado muito grande de chuvas, mas isso vem se recuperando. Então, até temos a normalização do clima, o rodízio, especialmente o apoio da população, é fundamental para a gente passar esse período.
Mesa diretora toma posse na Assembleia Legislativa do Paraná sem muitas mudanças. As informações com Amanda Iargas.
Nesta segunda-feira, tomou posse a nova mesa diretora da Assembleia Legislativa do Paraná. O deputado Ademar Traiano, do PSDB, e o deputado Luiz Cláudio Romaneri, do PSB, mantêm suas posições como presidente e primeiro secretário, respectivamente. Traiano é advogado e empresário, está em seu 8º mandato como deputado estadual e no 3º como presidente da casa, tendo iniciado na vida pública na cidade de Santo Antônio do Sudoeste. Já Romanelli é advogado e especialista em gestão urbana e cumpre seu 5º mandato como deputado estadual, tendo sido vereador em Curitiba e secretário estadual da pasta da Habitação e também do Trabalho. Compõem a mesa o deputado Tercílio Turini, do Cidadania, que era o 2º vice-presidente e agora é o 1º. Ocupa sua antiga posição o deputado do Carmo, do PSL, único nome novo na mesa diretora. O deputado Requião Filho, do MDB, vai continuar como 3º vice-presidente da casa. Também mantém as posições o deputado Gilson de Souza, do PSC, como 2º secretário, e o deputado Nelson Lursen, do PDT, como 4º secretário. Trocam de lugar os deputados Alexandre Amaro, do Republicanos, que assume como 3º secretário, e o deputado Gilberto Ribeiro, do PP, que passa para o cargo de 5º secretário. Repórter Amanda Iargas.
A Secretaria Municipal de Saúde de Curitiba informou que, a partir de quarta-feira, a vacina anti-Covid começa a ser aplicada em profissionais da saúde que atuam como autônomos ou em consultórios particulares com registros ativos em Curitiba. Devido ao estoque atual de vacinas, o Comitê de Técnica e Ética Médica definiu um escalonamento por idade. Neste primeiro momento, será agendado atendimento aos profissionais de todas as categorias da saúde com 40 anos completos ou mais. O pavilhão do Parque Barigui será o local da vacinação e, a partir de quarta-feira, vai funcionar das 8h30 da manhã até as 5h da tarde. Segundo a Secretaria de Saúde, serão atendidos somente profissionais com horários agendados pelo aplicativo Saúde Já. Fura-fila de vacina contra a Covid-19 pode ser denunciado para a Controladoria Geral do Estado. Mais informações com Fernanda Maquino.
Serviços.
A Controladoria Geral do Estado está recebendo denúncias contra pessoas que receberam vacina contra a Covid-19 sem estar nos grupos prioritários, independente de serem servidores públicos estaduais ou não. O relato da irregularidade pode ser feito pelos canais usuais da Coordenadoria de Ouvidoria, que direciona as denúncias aos órgãos ou às instâncias competentes. O cidadão pode fazer a denúncia pelos telefones 0800 041 11 13 ou no DDD 41-3883-4014, que atende pelo aplicativo WhatsApp. Pela internet, há uma área específica no portal coronavírus.pr.gov.br. A Secretaria da Educação e do Esporte disponibiliza aos pais dos alunos do Estado o termo de compromisso com as medidas de prevenção sanitárias para que manifestem o interesse da participação dos filhos às aulas presenciais e também para organizar o transporte escolar. O documento está disponível no site da Secretaria e também em todas as mais de 2.000 escolas estaduais do Paraná. Pais e responsáveis podem optar por imprimir, preencher, assinar e enviar o documento digitalizado para o e-mail da escola onde o filho está matriculado, levá-lo diretamente à instituição ou solicitá-lo presencialmente nas secretarias das escolas. Mais informações em educação.pr.gov.br. Repórter Fernanda Maquino.
Pedido de registro definitivo permite vacinação em massa.
A Fiocruz, em parceria com a Universidade de Oxford e o Laboratório AstraZeneca, oficializou na última sexta-feira o pedido de registro definitivo da vacina contra a Covid-19. A advogada Melissa Canda, membro da Comissão de Direito à Saúde da OAB Paraná, explica o que muda com o registro definitivo em relação ao registro emergencial.
Para pedir o registro do uso emergencial da vacina aqui no Brasil, então não é necessário a conclusão final dos estudos. É necessário que a indústria esteja conduzindo a terceira fase do estudo em brasileiros, tá? E aí é preciso indicar qual grupo que vai receber essa dose emergencial, certo? E isso não substitui o pedido definitivo. Então, quando a gente fala das vacinas que estão sendo aplicadas porque tiveram registro de uso emergencial, é porque ainda não tem a conclusão final dos estudos. Muito embora, como já estão quase em fase final, já tem eficácia e segurança amplamente demonstradas. O registro definitivo de uma vacina na Anvisa, ele só pode ser solicitado depois de estarem concluídos todas as fases dos estudos científicos de eficácia e segurança desse medicamento ou dessa vacina, aonde pode se iniciar, então, a vacinação em massa.
O registro definitivo tem um processo de avaliação mais longo, de até 60 dias. Mas, segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, a análise terá prioridade total para que seja concluída no menor tempo possível. A agência adotou uma dinâmica contínua em relação ao recebimento de informações sobre as vacinas contra a Covid-19 e as primeiras documentações do consórcio Oxford, AstraZeneca e Fiocruz foram entregues à Anvisa em outubro do ano passado. Repórter Amanda Iargas.
Excesso de chuva traz perdas para a safra de grãos de verão no Paraná. Mais notícias da área econômica com José Ville.
Economia.
Vamos ao destaque da economia no Paraná. A safra de grãos de verão paranaense tem novos riscos de perdas, mas desta vez pelo excesso de chuva. A produção deverá ter agora uma redução de pelo menos 3% abaixo do que foi colhido na safra passada em alguns diferentes plantios. O feijão é um dos produtos mais atingidos com a quantidade de chuva, porque isso dificulta a colheita. A Secretaria da Agricultura do Paraná informa que o feijão é plantado por pequenos produtores que não têm máquinas para fazer a colheita, levando à perda de grãos. Antes desta fase de chuva, os produtores de feijão já haviam sido prejudicados pela estiagem no Paraná. O novo levantamento do sistema meteorológico mostrou a situação em 8 pontos diferentes do estado. E desta vez, o índice de chuva foi 151% maior do que no mês de janeiro do ano passado. Na média de chuva, o aumento também foi grande, com 67% a mais em janeiro. Os maiores índices de chuva ficaram concentrados no litoral e no oeste paranaense. Mas para este novo mês de fevereiro, a tendência é de menos chuva do que em janeiro no estado. Veja mais notícias no paranaempresarial.com.br.
No próximo bloco, o assunto mais uma vez é o novo modelo de concessão de pedágio proposto para o Paraná, que está em discussão na Assembleia Legislativa. Fique com a entrevista especial com o deputado Luiz Cláudio Romanelli.
O Paraná em Rede volta já.